toda a água do capote, veio dizer para os jovens não irem para fora esbanjar o seu talento. Como se os jovens fossem esbanjar o seu talento, pura e simplesmente porque querem. Deixavam cá as suas famílias, deixavam a oportunidade de estar no seu país para ir lá para fora porque lhes apetece. Então, mas diga-me, Sr. Ministro, se concorda. Concorda que é um mero capricho dos jovens, como disse o Primeiro-Ministro, que queiram ir para a Alemanha ou para o Luxemburgo para não ganharem salários de 1000 euros, mas ganharem o triplo ou o quádruplo? Concorda com o Sr. Primeiro-Ministro, que disse que é um capricho dos jovens não querem estar num país em que 4 em cada 10 jovens têm contratos precários? E a prioridade deste Governo qual é que é? Pacote laboral, mais precariedade para os jovens. E diga-me, Sr. Ministro, se concorda com o que o Primeiro-Ministro disse, que os jovens têm o capricho de querer ir lá para fora porque não querem estar num país onde 18% de vocês que aí estão nas galerias estão desempregados. Só aos 30 anos é que conseguem sair da casa dos vossos pais e comprar uma casa é hoje uma miragem, coisa que não era para as gerações anteriores. Isso é que é verdade. E eu digo-lhe, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, sem problema, sabe porquê é que para o Primeiro-Ministro é um capricho? Que o Primeiro-Ministro e este Governo governam só para um tipo de jovens. É os jovens que têm espinas vivas para herdar, não é estes jovens do país real. Esta é a verdade. E em segundo lugar, não nos podemos esquecer de uma coisa. O Sr. Ministro é Ministro da Economia e da Coesão Territorial, por muito que se esqueça, não é o Ministro da Mendigagem aos Fundos Europeus. É o Ministro da Economia e da Coesão que só tem futuro se houver jovens neste país. E jovens não é só no litoral, é também no interior. E dizem-nos estudos recentes que 80% dos jovens portugueses que residem no interior gostavam de poder lá ficar. Gostavam de ter uma oportunidade de lá ficar, mas nós temos um país que há 50 anos que se esquece do interior do país, que há 50 anos que obriga os jovens a virem para o litoral e depois não lhes dão condições, obrigando cada um de vocês que mora no interior do país a emigrar lá para fora, porque nem litoral, nem interior, não há condições neste país para um jovem. E por fim, uma outra pergunta que lhe faço. Que economia queremos para o futuro? Vamos continuar com uma economia ao estilo socialista, que importa a mão de obra mais barata que o mundo tem, menos qualificada, e que depois diz que os jovens emigram por mero capricho? Não emigram por mero capricho, emigram por esta economia de baixa qualidade que estamos a criar, em que um qualquer Abdul do Bangladesh aqui chega e compete com um cérebro qualificado português, que nem uma motoreta sabem conduzir, e querem uma economia desse género, uma economia de baixo valor, em que os nossos jovens emigram, porque não estão para competir pelos salários mais miseráveis. E por isso, uma última questão, Sr. Ministro. É desta que vai aprender e o seu Governo, que não é por capricho que os jovens emigram, é pela vossa incompetência do Partido Socialista e, acima de tudo, se vão ouvir jovens reais ou só contam os jovens cujo apelido é Montenegro.
Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Reis, o trabalho do Governo é criar condições para que os jovens não tenham que sair do país, para que possam escolher em liberdade ficar no país. E é por causa disso que nós estamos a aumentar os salários, é por causa disso que nós estamos a baixar os impostos, é por causa disso que criámos o IRS Jovem, é por causa disso que criámos condições para que lhes seja mais fácil comprar casa. E é por causa disso que nós estamos a apoiar imenso a criação de novas empresas de base tecnológica, startups tecnológicas. Portugal nunca teve tantas como no ano 2025, justamente para criar condições para que os jovens possam ficar em Portugal, seja Portugal no litoral ou seja no interior. Criámos todas as condições, ou tentámos criar, para que os jovens possam aproveitar todo o seu talento em Portugal, ficarem na terra que os viu nascer.
Obrigado, Sr. Ministro. Antes de passar ao Partido Socialista, e porque já estão as galerias devidamente preenchidas, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, muito obrigado. Estão nas galerias a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores do Centro de Estudos de Fátima, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Grândola, alunos e professores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria, alunos e professores da Escola Secundária José Afonso de Loures, alunos e professores da Escola Básica e Secundária do Cerco do Porto, alunos e professores da Academia Profissional Professor Albino Matos de Passos Ferreira, alunos e professores da Escola Secundária de Amarante, alunos e professores da Escola Dom Pedro I de Vila Nova de Gaia, alunos e professores da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, que são a razão pela qual também temos as nossas telas para a linguagem gestual. Um grupo de alunos também, professores da Escola Básica do Bairro do Restelo, alunos e professores da Escola Profissional de Economia Social do Porto e alunos da Escola Secundária de Grândola, que estão nas diversas galerias. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, para a primeira pergunta, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. 2 anos de governo da AD. 2 anos de promessas, anúncios e propaganda. Mas, na prática, pouco ou nada se vê na economia. Os números são claros. O governo falha e continua a falhar diariamente aos portugueses e às empresas. É o governo que adia a nossa economia. O Sr. Ministro esquece a economia. Basta ver a crise institucional do IAPMEI e do ASEP. Este último, com 3 presidentes no último ano e novamente em crise institucional. Vamos a dados. Ainda ontem, Bruxelas reviu em baixa o crescimento económico, de 2,2% para 1,7%. Sr. Ministro, o crescimento que prometeram aos portugueses continua adiado. E tudo isto com Portugal a registrar uma das maiores taxas de inflação da União Europeia. Em 2022, Portugal cresceu 6,8%. Em 2023, 2,3%. Em 2025, já com o governo da AD, cresceu apenas 1,9%. Muito longe dos 3% que a AD dizia serem fáceis de alcançar em campanha eleitoral. Mas não é só, Sr. Ministro. Ainda hoje, o Jornal Público diz que as exportações portuguesas desaceleram e acendem alarmes em Bruxelas. É este o seu lugar. O Sr. Ministro é hoje o Ministro do Crescimento Perdido, dos planos que não executa e das promessas que não cumpre. Um padrão. O PRR aproxima-se do seu fim e continua sem chegar à vida real das pessoas, seja na habitação, nas escolas, na saúde ou na área social. E na passada quarta-feira, neste Parlamento, ficou evidente o atraso do PRR em chegar ao país real. E, curiosamente, o Sr. Ministro preferiu faltar a esse debate. E, ao contrário do que tentaram aqui colocar, éramos, no início do governo da AD, um exemplo a nível europeu. E os dados são indesmentíveis e o Sr. Ministro não os contrariou aqui. Não temos atrasos, Sr. Ministro, com casas em papel, com residências inauguradas sem estudantes e com a área social fechada. Não temos atrasos, Sr. Ministro. Também nas tempestades que atingiram sobretudo a região centro, muitas famílias e empresas continuam à espera dos apoios rápidos que o Governo prometeu. E até as autarquias recebem adiantamentos sem conhecerem os critérios, os cálculos ou as intervenções abrangidas. E é mais um dado preocupante. Portugal está em último lugar na execução de Portugal 2030, entre os países da União Europeia. Que triste liderança! É este o exemplo do país do CR7. Senhor Ministro, perante estes números, estes atrasos e estas promessas falhadas, a pergunta é simples. Como explica ao país que ao fim de 2 anos Portugal tenha menos crescimento, menos execução? Sejamos realistas. O Senhor Ministro é o rosto claro do crescimento adiado em Portugal.
Senhor Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Vejo que o Sr. Deputado Costa está pouco confortável com os números que têm saído sobre a economia portuguesa. E como não está confortável com os números dos resultados, aplica-se nas projeções. Porque se olhar para os resultados da economia, Sr. Deputado, os mais recentes resultados, dizem-lhe que as exportações em março de 26, é o último dado conhecido, março de 26, no último mês conhecido, cresceram 20,9% em cadeia. E em termos homólogos, cresceram mais do que 10%. O PIB do primeiro trimestre cresceu 2,3%. O investimento direto estrangeiro, no seu último ano conhecido, teve o maior valor contratado com a ICEP desde a Alta Europa. Senhor Deputado, é desde o século passado. É o maior volume de investimento direto estrangeiro contratado. E, senhor, voltando aos dados recentes, março de 2026 tem um crescimento na produção industrial de 3,2% e tem crescimento das vendas no comércio de 5,3%. Ó, senhor deputado, eu sei que isto é menos do que nós ambicionamos, mas são dados positivos, tomara muitos países. Agora, o que nós estamos a trabalhar e o que eu gostava de ouvir o senhor deputado falar é sobre as medidas de política que os senhores têm para apresentar para melhorar estes dados que são bons. Portugal tem um programa e tem, Portugal está a mobilizar, o Governo sabe o que está a fazer e tem um caminho, uma trajetória e um rumo para melhorar estes resultados. Mas não diga mal dos nossos empresários, não diga mal da nossa economia, porque ela tem um grande potencial, Sr. Deputado. Nós precisamos é de lhe dar mais densidade tecnológica, precisamos de apostar mais na inovação para melhorar as nossas exportações. Esse é que é o caminho que nós temos que seguir. Mais investimento, mais inovação, mais tecnologia para permitir mais exportações, para melhorar o patamar do crescimento económico, para chegar ao ponto essencial que é os salários, que estão a crescer muito acima da inflação, mas que estão ainda muito distantes do salário médio europeu.
Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. O turismo é um setor de excelência do nosso país. E o Sr. Ministro disse, e bem, que o turismo é um setor que puxa pela economia. O problema é que o Governo tem estado a puxar para baixo a imagem externa do turismo português devido às longas filas nos aeroportos. Esse é um problema que nós temos no nosso país. Este é o terceiro verão em que o Governo não resolve o problema. Isto tem um impacto direto num setor estratégico do nosso país, que é o turismo. E por isso apenas lhe deixo duas questões. Ontem o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação pediu desculpa pela situação no aeroporto. O que lhe pergunto é que, sendo o Sr. Ministro o responsável máximo pelo setor do turismo e sendo o turismo o setor mais impactado, se vai ou não pedir desculpa a um setor de excelência, aos empresários do turismo, às instituições que investem no turismo, porque tudo o que está a acontecer no aeroporto está a pôr em causa a imagem externa do país. E a segunda pergunta é que, mais do que desculpas, é o que é que o Governo está a fazer para acabar com esta situação que é altamente prejudicial. Vamos nos 2 anos de governação, terceiro verão. O primeiro era compreensível, o segundo incompreensível e o terceiro é intolerável que ainda não esteja resolvido. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Fazenda, quero dizer-lhe que eu e todo o Governo estamos igualmente preocupados com aquilo que tem acontecido no aeroporto, particularmente no aeroporto de Lisboa. Os senhores ministros das Infraestruturas e da Habitação e da Administração Interna falaram recentemente sobre isso, esclareceram totalmente o país sobre como vem a situação e como contam resolvê-la, e eu estou totalmente confiante que a curtíssimo prazo a situação ficará resolvida, como deve, porque é essencial para que o turismo possa crescer e desenvolver-se conforme tem vindo a crescer. Mas, Sr. Deputado, quero dizer-lhe que, apesar de tudo isso, que é um problema sério, o turismo português tem tido um comportamento impecável. Em 2025, o número de hóspedes aumentou, as receitas do turismo aumentaram e o mesmo se está a passar no primeiro trimestre de 26. Apesar da Cristina, apesar de Liria e apesar da Guerra do Golfo, mesmo no primeiro trimestre de 26, nós estamos a crescer relativamente ao primeiro trimestre de 25. E a perspectiva que hoje temos, se não acontecer nada de anormal, é que o ano de 26 será bem melhor do que o ano de 25 em matéria turística.
Sr. Deputado Pedro Coimbra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Não é difícil pôr a economia portuguesa a crescer acima dos 3%. Fim de citação. É conhecido que a frase pertence ao Sr. Ministro das Finanças.